Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos falar um pouco sobre uma questão que é, na verdade, milenar, mas que permanece nos dias de hoje como uma ameaça concreta à humanidade. Além das diferenças entre os movimentos judaicos, precisamos ter em mente que existem inúmeras maneiras pelas quais as pessoas com preconceito em relação aos judeus podem expressar suas crenças ou seus sentimentos antissemitas. Sim, nesse episódio nós vamos falar sobre o antissemitismo. Existe uma longa história de ódio contra os judeus, bem como as grandes mudanças sociais que impactaram o conceito de discriminação religiosa, étnica, política e da aceitação social disso tudo. Por isso, pode ser interessante falar sobre a origem e o significado desse termo, antissemitismo. E talvez seja conveniente fazer aqui uma descrição dos diferentes tipos de antissemitismo para oferecer uma visão geral da história da perseguição aos judeus. Em seguida, acho que também pode ser conveniente examinar as definições atuais de antissemitismo e comentar um pouco sobre os crimes de ódio antissemita. Foi Joseph Marr quem criou o termo antissemitismo para substituir a palavra Judenhass, que significa ódio aos judeus, por uma palavra mais adequada e que descreva melhor a coisa toda. Com o início do iluminismo na Europa, no século XVIII, a discriminação religiosa passou a ser considerada antiquada e atrasada. Assim, era preciso que um novo termo que permitisse descrever o ódio não religioso aos judeus fosse criado de uma maneira mais, digamos, sofisticada. A verdade é que se tratava desde sempre de uma questão racial e não religiosa. Os semitas eram a denominação que no século XIX se dava para as pessoas que eram do Oriente Médio. Essa denominação muitas vezes vinha acompanhada de uma ênfase no caráter ariano, nórdico, germânico e de uma alegada superioridade da civilização europeia. Mas olha, se formos examinar com mais cuidado, o termo antissemitismo pode parecer um tanto problemático e ilógico. Veja, a palavra semita se refere a judeus e árabes, mas o termo antissemitismo não descreve o ódio tanto aos judeus quanto aos árabes, como seria de se esperar, mas se refere sim e exclusivamente ao ódio aos judeus. Esse termo distingue os judeus da maioria dos não-judeus e acabou substituindo a distinção religiosa original entre cristãos e judeus por uma nova distinção baseada na raça. Hoje, o termo antissemitismo é usado para descrever uma variedade de expressões, manifestações e comportamentos antissemitas. A forma como se expressa o antissemitismo depende muito das necessidades e dos interesses de cada indivíduo. Muitas vezes, o antissemitismo é definido como preconceito racial, intolerância religiosa ou preconceito étnico. Mas, se nós examinarmos o que circula pela mídia nos dias de hoje, vamos poder identificar pelo menos sete formas diferentes de antissemitismo. Existe o antissemitismo religioso, o social, o político, o econômico, o psicológico, o sexual e o racial. O antissemitismo religioso, obviamente, se refere às crenças e atitudes cristãs em relação aos judeus, como denunciar os judeus como assassinos de Cristo. Já entre os exemplos de antissemitismo social estão as restrições ocupacionais que os judeus enfrentaram ao longo de sua história, tipo aquelas cotas impostas pelas faculdades para limitar o acesso dos judeus aos cursos e programas universitários. Já o antissemitismo político se reflete na atitude de colocar nos judeus a culpa pelo capitalismo e pelo comunismo, enquanto o antissemitismo econômico se refere às ideias de que os judeus controlam os bancos e que os judeus são avarentos, gananciosos e só pensam em dinheiro. O antissemitismo psicológico se refere ao uso de judeus como espaços reservados para os medos dos não-judeus. Os judeus podem ser denunciados por assimilarem e abandonarem a sua cultura e, ao mesmo tempo, querer dominar o mundo. Mas olha, um bom exemplo de antissemitismo sexual é a ideia da princesa judaica americana, que sugere que as mulheres judias são mimadas, exigentes e sempre insatisfeitas. O antissemitismo racial, desde sempre, descreve os judeus como uma raça separada e inferior. Esses exemplos mostram toda a gama de crenças, atitudes e teorias da conspiração que os judeus precisaram suportar em diferentes momentos da sua história. O antissemitismo, na verdade, começou lá atrás, em tempos ainda pré-cristãos. Durante o período helenístico, que durou de 323 a.C. até 31 d.C., o povo judeu era uma minoria em um mundo dominado pelo paganismo. O mundo todo era pagão, e o sistema de crenças monoteístas, as leis dietéticas e a observância do Shabat acabaram separando o povo judeu da maioria pagã. Mesmo assim, durante esse período helenístico, os ataques contra os judeus foram esporádicos, embora tenham acontecido. No entanto, isso tudo mudou com o surgimento do cristianismo. Para que se possa compreender o papel do cristianismo na difamação do povo judeu e do judaísmo, é necessário resumir aqui as raízes do cristianismo que se desenvolveu a partir do judaísmo. Os primeiros cristãos não eram cristãos, mas sim judeus. Eles seguiam as mesmas leis e os mesmos rituais que a comunidade judaica. O único aspecto que distinguia esses judeus da comunidade era a sua adesão a uma seita judaica. E talvez seja devido a essa conexão inicial que a negação do judaísmo se tornou um motivo central na cristandade. O repúdio ao judaísmo foi um aspecto vital na formação de uma identidade cristã, assim como a crença de que o cristianismo substitui o judaísmo. Veja, naquela época, as comunidades cristãs pensavam que o judaísmo não era mais necessário, pois os princípios cristãos substituíram o antigo sistema de crenças judaicas. Durante os primeiros séculos do cristianismo, as pessoas se concentraram no tratamento que os judeus dispensaram a Jesus, com os cristãos acusando os judeus de terem assassinado seu Deus cristão. O estereótipo dos judeus como assassinos de Cristo e adoradores do diabo continuou a ser reforçado durante o período das cruzadas, durante o qual os judeus foram massacrados por conta desses estereótipos. À medida que o cristianismo continuou a desenvolver-se e a espalhar-se por toda a Europa, novas acusações contra os judeus foram adicionadas. No século XII, acreditava-se que o povo judeu envenenava poços, tinha poderes especiais e cometia assassinatos em seus rituais. Durante a Idade Média, os cristãos acusaram os judeus de serem os responsáveis pela peste negra e se acreditava que os judeus pretendiam destruir o cristianismo e, portanto, todos os cristãos. Isso tudo acabou levando a medidas drásticas contra as comunidades judaicas. Os judeus foram segregados e forçados a viver em guetos. Eles foram proibidos de exercer algumas profissões, como na área da agricultura e no comércio, e foram empurrados para ocupações como cobrança de impostos e agiotagem. Foi assim que se formou um novo estereótipo dos judeus como agiotas gananciosos, bem como a existência de uma conspiração judaica para dominar o mundo. A reforma não trouxe novos estereótipos, mas conseguiu reforçar ainda mais aqueles que já existiam sobre os judeus. Quando Martinho Lutero propôs suas 95 teses, ele esperava que os judeus seguissem o seu movimento e se convertessem. Mas quando isso não aconteceu, ele ficou puto e encorajou os protestantes membros do seu movimento a usar violência contra os judeus, por exemplo, incendiando suas sinagogas e fazendo mesmo agressões físicas. Martinho Lutero e a Reforma acabaram desempenhando um papel bastante ativo na intensificação das atitudes negativas que já existiam em relação aos judeus. Com o início do Iluminismo, a expressão das atitudes antijudaicas mudou. Pela primeira vez, os judeus foram emancipados e puderam sair dos guetos, podendo ainda escolher livremente a sua profissão e ter uma participação social em nível político. À medida que a importância da religião diminuía, o foco no antissemitismo de motivação religiosa também diminuiu. Os europeus mais esclarecidos e menos ignorantes já não acreditavam na ideia de salvação, que fez da conversão dos judeus um aspecto crítico do sistema de crenças cristão. As instituições cristãs deram aos judeus que se converteram ao cristianismo uma saída, como a sua conversão, aos olhos da igreja, significou a sua salvação. Com o iluminismo e a secularização da Europa, cada vez mais intelectuais rejeitaram o cristianismo, mas mantiveram a antipatia pelo judaísmo. Os europeus tinham horror à ideia de serem vistos como atrasados que odiavam os judeus e que eram influenciados por crenças religiosas pré-científicas e, assim, acabaram achando necessário adotar um outro termo. Esse termo pseudocientífico foi o antissemitismo, que deu a cobertura perfeita para os ressentimentos em relação aos judeus. Dessa maneira, o preconceito religioso se transformou em preconceito racial. Redefinir o povo judeu como uma raça permitiu que os não-judeus caracterizassem a comunidade judaica em termos negativos, sem a necessidade de fazer referência à religião, ao mesmo tempo que tudo parecia mais científico. Mas então, chegaram os nazistas e adotaram todos os estereótipos antijudaicos presentes no cristianismo, eliminando qualquer possibilidade de exceção. Assim, nem mesmo aqueles que estavam totalmente integrados à sociedade ou que eram judeus convertidos poderiam escapar da sentença de morte imposta pelas leis raciais inflexíveis do nazismo. Sob o regime nazista, os judeus perderam seus direitos como cidadãos. As leis de Nuremberg de 1935 proibiram o casamento entre alemães e judeus para proteger a pureza do sangue alemão. Na opinião de Hitler, os judeus eram perigosos por diversas razões. Eles eram considerados estranhos à Alemanha, eram considerados racialmente inferiores, ao mesmo tempo que tinham inteligência para conspirar contra os alemães e, possivelmente, tentar derrubar o regime nazista. Os judeus eram vistos como um povo que controlava e manipulava a sociedade de maneira sorrateira e, portanto, eram responsáveis por toda e qualquer catástrofe. Os judeus eram odiados por se manterem isolados e seguirem sua tradição religiosa, enquanto eram vistos com suspeita devido à sua participação na sociedade. Isso levou a uma reviravolta meio paradoxal, em que os judeus estavam sendo acusados de serem um clã que permanecia isolado, além de serem intrusivos e ansiosos por se misturar. Para os nazistas, a única solução para esse dilema foi o Endlösung. Solução final, que culminou na Shoah, termo hebraico usado para definir o massacre de judeus durante a Alemanha nazista, o assassinato, enfim, de 6 milhões de judeus. Embora a maioria das tragédias históricas, como os pogroms e as expulsões, possam ter ocorrido na Europa e na região do Mediterrâneo, o antissemitismo também tem sido um problema nos Estados Unidos. A expressão do antissemitismo nos Estados Unidos diferia da sua contraparte na Europa. Os primeiros colonos na América trouxeram consigo suas crenças e preconceitos sobre os judeus quando chegaram ao Novo Mundo. Eles, então, criaram leis discriminatórias que tornaram ilegal para os judeus possuir terras ou portar armas. Em algumas das colônias, os judeus não tinham direito a voto e não eram autorizados a exercer a advocacia, por exemplo. Os judeus também não tinham permissão para manifestar sua fé em público. Além disso, a existência de outras minorias que eram mais desprezadas, bem como a presença de uma variedade de pessoas de diferentes nações e com diferentes origens religiosas, acabaram meio que moderando o antissemitismo. Assim, o antissemitismo era generalizado nos Estados Unidos no início do século XX, especialmente depois da Guerra Civil. Práticas discriminatórias de contratação e aluguel eram comuns naquele período. O antissemitismo continuou a aumentar na década de 1930 e durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus foram banidos de certos bairros e as universidades tinham cotas que limitavam a matrícula de estudantes judeus. Olha, os judeus nos Estados Unidos não foram massacrados como na Europa, mas foram alvo de muitas agressões físicas. O linchamento de Leo Frank, em 1915, é um dos exemplos mais conhecidos. Os judeus experimentaram problemas de ataques físicos também nas décadas de 1930 a 1960, do mesmo modo que enfrentaram vandalismo nas sinagogas. Hoje, as estatísticas disponíveis no FBI sobre crimes de ódio sugerem que o antissemitismo continua a ser um problema nos Estados Unidos e mostram que os judeus foram e continuam a ser uma das comunidades mais visadas dos Estados Unidos. Os incidentes de crimes de ódio contra a comunidade judaica variaram desde ataques físicos até ataques de vandalismo contra instituições judaicas. As estatísticas mostram que os incidentes antissemitas continuaram a aumentar de 1.267 em 2016 para 1.986 em 2017. Esse número representa um aumento de 57%. Campi universitários e escolas de ensino fundamental e médio também relataram um aumento em incidentes antissemitas. As ocorrências em ambientes educacionais quase que duplicaram entre 2016 e 2017. Com base nesses dados que estão disponíveis, é possível dizer que o antissemitismo é um problema sério nos Estados Unidos, especialmente quando se considera que crimes de ódio de qualquer tipo são geralmente subnotificados. O que não se sabe, porém, é a motivação dos crimes de ódio antissemitas, se são por motivos religiosos, étnicos ou políticos. Também não se sabe se e como os judeus foram impactados pelo aumento de incidentes e quais têm sido seus pensamentos, seus sentimentos e suas experiências. Hoje, o antissemitismo continua a ser um fenômeno global. A expressão do ódio contra os judeus se transformou ao longo dos últimos 2000 anos, passando de uma abordagem religiosa e étnica para uma hostilidade em relação ao Estado de Israel. Mas perceba que tudo indica que tanto a forte identidade religiosa como a forte identidade étnica têm um papel importante quando se trata de compreender o antissemitismo. A crença errônea de que os judeus são apenas um grupo religioso, ou que judeus menos religiosos experimentam menos antissemitismo, ou que o antissemitismo não é um problema sério, pode levar a mal entendidos e à minimização de experiências que desde sempre foram traumáticas e bastante dolorosas. Pense nisso.